Iamos então iniciar a nossa reunião com audição dos peticionários, elaboração de horários cumprindo as disposições legais de caráter pedagógico no primeiro ciclo do ensino básico. Duas boas-vindas aos peticionários e, portanto, sabem qual é o modelo que vamos aqui seguir. É uma apresentação inicial que farão da vossa petição. Depois damos a palavra aos grupos parlamentares e, no final, têm novamente 10 minutos para poderem também esclarecer aqueles aspectos que forem aqui levantados pelos grupos parlamentares. Dava-vos então a palavra por 10 minutos, temos ali no visor a contagem do tempo. Faz favor, não sei a quem é que dou a palavra. Faz favor, tem a palavra então, faz favor. Gostaria que se identificassem para ficar registado em áudio a pessoa que está a intervir. Muito obrigado, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada por nos receberem nesta comissão. Eu chamo-me Maria de Fátima Brás e sou professora do primeiro ciclo. Trago comigo, fui a primeira peticionária, trago comigo o Sr. Educador Henrique Santos e um pai da Associação de Pais da Escola onde eu trabalho e do Conselho Geral do Agrupamento, que é o Sr. Bruno Ribeiro. Relativamente à petição, eu acho que os senhores deputados têm os documentos que eu enviei posteriormente, que foram a exposição dos pais à direção, foi também o horário que é praticado no nosso agrupamento, ou seja, em algumas escolas do nosso agrupamento, e enviei também alguns e-mails trocados entre mim e o senhor delegado regional da GEST. Bom dia, Sr. Presidente. Então, eu penso que os senhores deputados têm conhecimento desses documentos e não me vou alongar. O motivo pelo qual fiz a petição foi porque lido todos os dias com crianças, com as quais estou há 3 anos, e noto nelas uma grande mudança, um grande cansaço, uma grande saturação, que não tinham, por exemplo, há 2 anos nem o ano passado. Por serem do quarto ano, porque a carga curricular é muito grande, há um exame em maio e tem que se ter a matéria dada e consolidada, mas também pelo horário a que estão sujeitas, que eu penso que é completamente antipedagógico, não tem nada, não cumpre minimamente as normas legais estabelecidas pelo Ministério da Educação. E neste caso acho que o Ministério até teve o cuidado de expor legalmente de uma maneira muito favorável à própria criança e prevê todas as normas que são necessárias, por exemplo, a carga horária distribuída num só período do dia, normalmente o período da manhã, o horário normal. Depois, um tempo de almoço costuma ser no máximo de 1 hora e meia, nós neste momento estamos quase com 2 horas, é praticamente 2 horas todos os dias, e nada do que está disposto legalmente foi cumprido, nem os pais foram consultados para as atividades de enriquecimento curricular, nem foram avisados de alterações, portanto, isso depois eu vou passar aos outros senhores peticionários para falarem do assunto. Eu penso que isto é muito grave porque está sobretudo a prejudicar as nossas crianças que estão na escola com atividades curriculares das 9 às 17h30, sempre com o mesmo professor, comigo ou com os outros colegas. E as crianças chegam a um ponto que quase que imploram para sair da sala de aula. Crianças que gostavam de aprender e que gostavam da escola, hoje quase que imploram, não, professora, não nos dê mais trabalho. Deitam-se em cima das mesas, têm atitudes que não tinham e eu noto, todos nós no agrupamento notamos, uma saturação imensa, quer de professores, quer de alunos. Então, vou passar a palavra a um dos outros senhores peticionários. Muito obrigada.
Henrique Santos.
Henrique Santos, educador de infância, também neste agrupamento. Sou peticionário e estou aqui também por uma outra razão, é que este exemplo, que é muito localizado do nosso agrupamento, e como deverão saber, nós, os professores, constituem-se em redes, e infelizmente esta nossa observação não é só nossa, ou seja, não existe só no agrupamento específico que nós estamos neste momento a representar. E infelizmente o digo porque, estando eu também em redes, sendo eu educador de infância, com muitos contactos, porque também já estive em em associações que me permitiram muitos contactos, sinto que esta é uma realidade que não é só local e é cada vez mais nacional. E isto é o que me faz também, em nome desta petição e em nome deste espaço e deste momento muito específico, também tentar, de certa forma, generalizar a visão da existência destes problemas. Há, efetivamente, um conjunto de evidências que são visíveis nas crianças. Ainda há pouco aqui fora estávamos a contar situações de as crianças adormecerem literalmente, adormecem-nos literalmente à frente, em atividades que teoricamente deveriam ser exigidas do ponto de vista físico e que as manteriam despertas, não acontece, caem literalmente. E depois toda uma outra questão que tem a ver com a própria capacidade de retenção e de aprendizagem das crianças. Para termos uma ideia, o Ministério da Educação, como a Fátima há pouco referiu, define com algum rigor um conjunto de pressupostos. Por exemplo, ao nível do segundo ciclo, nós sabemos que uma turma no segundo ciclo, ou que os alunos no segundo ciclo não devem ter, ou não poderão ter, tempos letivos superiores a 90 minutos, e no primeiro ciclo nós temos 120 minutos de tempo letivo de uma só área curricular. Ou seja, temos matemática ou língua portuguesa durante 120 minutos. Temos as AIEC, que são as atividades com 120 minutos. Ou seja, o que nós estamos aqui a assistir é exatamente a um conjunto de interpretações da lei que estão a retirar às crianças capacidade não só de estar, mas também de aprender e, no fundo, de poderem gostar da aprendizagem. Estou aqui também porque sou educador de infância e porque, infelizmente, apesar de não estar, enquanto educador de infância, obrigado ainda a este esquema curricular e de horários, sinto, sinto, infelizmente, que os próprios educadores de infância acabam por ser condicionados no seu próprio trabalho. Dou-vos este exemplo, quando nós olhamos para a frente, o primeiro ciclo em que as crianças vão ter que estar sentadas durante uma hora seguida ou duas horas seguidas, é uma irresponsabilidade muito grande dos educadores de infância não os prepararem, entre aspas, para o passo seguinte, não é? E esse passo seguinte, claro está que vai implicar que eu tenha que ter a vontade de começar, entre aspas, a habituar uma criança a estar sentado e a estar com um tempo de atenção superior àquele que lhe é natural. E isto, consciente ou inconscientemente, vai condicionar o meu próprio trabalho. E se o jardim de infância e se a educação de infância deveria ser um espaço de brincadeira, por assim dizer, porque é na brincadeira que as crianças aprendem, é cada vez mais um espaço curricular, pesado, e que, de certa forma, define este comportamento. Daí assusta-me que este exemplo, desculpem, que este mau exemplo e tão generalizado que eu tenho conhecimento que está a ser, possa contribuir de uma forma muito negativa para a felicidade das crianças e se reflita na aprendizagem e no comportamento. Nós, eu estou noutra escola do agrupamento, temos investido enquanto escola. O nosso agrupamento tem características simpáticas do ponto de vista da construção, que tem a ver também com os espaços que são complexos escolares em quase todas as escolas, com exceção de um jardim de infância. Os jardins de infância são integrados nas escolas do primeiro ciclo. Em termos físicos, isso é muito positivo. Durante 3 ou 4 anos atrás, isso contribuiu para uma efetiva articulação, com os jardins de infância a trabalharem muito articuladamente com as turmas de primeiro ciclo e o vice-versa. Neste momento, nós nem sequer almoçamos juntos. Os alunos não almoçam juntos. Os do primeiro ciclo almoçam num horário, os do jardim de infância no outro. Têm intervalos num horário, Dou-vos este exemplo concreto. Um dia destes, um dos meus miúdos pediu-lhe para ir a uma sala de uma professora dar um recado, coisa que era normal o ano passado. E ele, passado um tempo, voltou e eu perguntei-lhe, então deste o recado à professora X? E ele, eu não sei qual é a professora X. Porquê? Porque eles neste momento já não vivem a escola como um todo. Temos o jardim de infância com horários específicos, temos o primeiro ciclo com outros horários e, no fundo, e desculpe para a reunião esta afirmação, mas investimos milhares de euros em escolas para exatamente potenciar esta aproximação entre ciclos, constituímos agrupamentos exatamente para permitir esta uniformização de comportamentos e estamos exatamente a caminhar no sentido contrário. E vou então calar-me, peço desculpa, e vou passar aqui ao Bruno para, na perspectiva de pai, poder também...
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade. O meu nome é Bruno Ribeiro, sou vice-presidente da Associação de Pais da Escola da Azoeira, sou membro do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Armando Lucena, e a questão central que se liga a esta petição tem a ver com a elaboração dos horários. E esta elaboração dos horários é uma parte muito significativa da nossa componente diária nos termos em que lidamos com as nossas crianças e na preocupação que temos na situação que se está a verificar com elas. Mas não é só restrita a esta situação dos horários. Esta questão é uma questão muito mais abrangente e tem a ver um pouco com o funcionamento do agrupamento. Nós vemos a escola, e como o educador Henrique ainda agora acabou de dizer, vemos a escola como um todo. E ao vermos a escola como um todo, o próprio agrupamento também deve funcionar como um todo. E todas as partes devem ser ouvidas e consultadas em cada e em todo o processo de decisão do agrupamento. Refiro-me concretamente à definição dos horários, referindo-me concretamente à realização das provas de quarto ano que se aproximam, defino-me uma série de conjunto de princípios que deviam ser articulados entre todos os componentes da escola, e todos os componentes da escola são as crianças como elemento central, são os pais, são os educadores, são o pessoal não docente, são os professores. Todos estes deviam ser consultados e todos estes deviam ser ouvidos nestes processos, porque é deles que estamos a falar e sempre com o interesse máximo de defender as nossas crianças. Esta questão das atividades de enriquecimento curricular, se estabelecerem numa escola com 120 minutos de realização, acho que é uma perfeita aberração. E só superiores interesses é que podem mover uma situação destas. É incompreensível que isso se verifique. As crianças estão completamente estouradas, como se pode ver, e aquilo que era suposto ser uma atividade que poderia favorecer a criança e poderia contribuir para o crescimento e para o enriquecimento curricular da criança, funciona exatamente de maneira contrária. Portanto, nós aqui propomos que a elaboração de horários seja feita de acordo com o que está definido pelas regras do Ministério da Educação, e também agradecíamos que fôssemos consultados nestes processos e não como sendo verdades adquiridas aquilo que tem sido apresentado. Outra infelicidade que constatamos são as 2 horas de almoço. Estamos a falar de crianças com 8, 9 anos, com 2 horas de almoço. Uma criança que almoça em 20 minutos, eu pergunto o que é que fica a fazer na outra 1 hora e 40. É impossível gerir uma situação destas, por mais equipamentos, por mais condições que consigamos criar na escola, vai mais além do que os equipamentos e das soluções que são apresentadas na escola. É difícil de gerir e tudo isto contribui para que no final do dia, e estou a dizer no final do dia, estou a ser favorável, que a partir das 2:30, 3 horas já é impossível segurar as crianças dentro de uma sala de aula com concentração e com a dedicação que pretendíamos para que elas realmente tivessem sucesso no seu processo escolar. Tem acontecido algumas situações menos felizes no agrupamento, e quando eu digo menos felizes tem a ver com a falta de consulta dos pais neste processo. Eu penso, e nós na nossa associação e no nosso grupo e principalmente na nossa escola, defendemos que os pais não podem ir de manhã deixar as crianças e entregam lá as crianças como se de uma atividade de tempos livres se tratasse e ao fim do dia vão lá buscá-los. Não, os pais têm que intervir diretamente na formação e na construção dos horários e tudo o que se relaciona com a atividade diária das crianças e não podem abster-se dessa responsabilidade. E nós nunca, em tempo algum, nos abstemos dessa responsabilidade. E é por isso que também apoiamos esta petição e queremos que ela surta alguns efeitos. Claro que este ano já vai ser difícil, mas nos anos vindouros que possa surtir algum efeito toda esta preocupação que aqui manifestamos. É só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Bruno Ribeiro. Antes de mais, aos nossos convidados e aos colegas, peço desculpa pelo atraso, mas foi um atraso no comboio com o trânsito da cidade, não foi possível chegar mais cedo. Da parte dos grupos parlamentares, Sr. Deputado Exílio Laguiche, do Grupo Parlamentar do PSD.
Em nome do PSD, usará da palavra o Sr. Deputado João Prata.
Sr. Deputado João Prata, tenha a palavra.
Muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos peticionários. À pessoa professora Maria Fátima Braz, ao Sr. Henrique Santos e ao Sr. Bruno Ribeiro, muito obrigado pelo vosso interesse e pela vossa preocupação com questões que são realmente importantes e decisivas para a qualificação do ato educativo, em particular ao nível da formação integral e global das nossas crianças, desde o pré-escolar ao ensino, naturalmente, neste caso, ao primeiro ciclo de ensino básico. Colocar algumas questões que, enfim, apenas para tentar procurar esclarecer, e começo pelo Sr. Bruno Ribeiro, da Associação de Pais. As duas horas de almoço, posso estar enganado, dá-me a ideia que o mínimo é hora e meia e o máximo é duas horas, portanto, julgo que pode haver aqui alguma questão de gestão interna do agrupamento. Gostaria de saber até que ponto é que o Conselho Geral foi ou não foi ouvido sobre esta matéria, na medida em que me parece poder ser algo a ser devidamente discutido, debatido e decidido, não só em termos da direção executiva ou da direção pedagógica, mas também no âmbito do Conselho Geral, até que ponto é que este vosso agrupamento colocou ou não colocou à consideração do Conselho Geral, porquanto o quadro legal, se não erro, prevê que o horário do almoço das crianças do primeiro ciclo seja no mínimo hora e meia e no máximo duas horas, portanto, o próprio enquadramento legal está dentro da lei, digamos assim. Percebo da vossa opinião que poderá ser excessivo o tempo, mas... Uma hora e meia. Eu tinha dito que era uma hora e meia ou duas horas, mas será, não tenho bem presente o quadro legal. Mas, de todas as formas, enquadra-se, parece-me que o Conselho Geral pode ter aqui alguma palavra a dizer, e é algo de gestão interna e não, a lei não está a ser cumprida. Não estando a lei a ser cumprida, terá de ser, haverá de haver alguma justificação muito séria para que a lei não esteja a ser cumprida no vosso agrupamento, pelo aquilo que me dá a aparecer na vossa petição e na sua intervenção mesmo aqui abordar. Em relação ao horário concreto, em relação ao horário, ao excessivo tempo das crianças estarem com o professor titular de turma, que é uma das razões apresentadas aqui na petição, gostaria de questionar a sua professora Maria de Fátima, porque tem a ver também depois com o apoio ao estudo, com o apoio ao estudo ser da componente curricular neste momento e lecionado, portanto, também pelo professor titular de turma, sendo que o apoio ao estudo é uma atividade que nós consideramos vantajoso ter sido integrado no currículo e é importante criar hábitos de organização, de trabalho e de estudo às crianças desde, permitam uma expressão, desde tenra idade e, neste caso, do primeiro ciclo em diante. Parece-nos vantajoso que isso seja assim e julgamos até que este foi uma evolução positiva no quadro legal. Compreendendo também aquilo que refere a sua professora Maria de Fátima, mas também gostaria de questionar se no quadro dos recursos dos agrupamentos, neste caso do vosso agrupamento em concreto, não haverá a possibilidade de tornar esta atividade de apoio ao estudo também coadjuvada, também com a colaboração de outros docentes, visto que a atividade de apoio ao estudo não tem que ser necessariamente, julgo eu, perdoa-me a minha ignorância também, não tem que necessariamente ser apenas e só mais matéria, digamos assim, mais fichas, como de alguma forma é aqui anunciado, mas pode corresponder a outro tipo de ações e outro tipo de atividades que motivem. Bem sei que não é fácil de todo motivar, provavelmente, os alunos ao fim do dia,
concluir.
Mas parece-me que ao nível do agrupamento poderia ser, com certeza, Sr. Presidente, parece-me que ao nível do agrupamento poderia ser verificada esta questão da organização do apoio ao estudo, até porque as atividades de enriquecimento curricular não são atividades curriculares no sentido de transmissão de matérias, de objetivos, de conteúdos, de avaliações, mas essencialmente são atividades de enriquecimento curricular, de valorização da criança, mas também valorização do todo criança-adulto que leciona, que prepara, que faz as atividades. E não sei se, e é uma questão que lanço aos três profissionais aqui presentes, é se até que ponto é que nós não estamos a sacrificar aquilo que é o objetivo principal da atividade de enriquecimento curricular com aquilo que é a verdadeira realidade que assistimos no nosso dia-a-dia, pelo menos por algumas informações que recebemos aqui também e da nossa própria vivência, que é a continuação da matéria, quando não é isso que se prevê nas atividades em enriquecimento curricular.
Desculpe, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhora Deputada Sandra Pontedeira, do Grupo Parlamentar do PSD e relatora desta petição. Do PS, peço desculpa. Tenho toda a razão.
Muito bom dia a todos, caros colegas e peticionários. Uma saudação muito especial a um colega educador de infância. A minha formação é sou educadora de infância, portanto esta saudação especial. Uma saudação pela vossa iniciativa peticionária. E muito em especial esta questão que levantam, que de facto se torna uma preocupação muito evidente nos dias de hoje. Não tanto pela questão legal, confesso que há aqui algumas questões que vou ter que, pronto, conferir e aferir e confirmar, porque me parecem que dentro do enquadramento legal, parece-me que legalmente elas podem estar a ser cumpridas, no entanto, as vossas preocupações são de facto legítimas. Eu tenho, no entanto, aqui algumas questões, que é, existiu alguma decisão do Conselho Geral relativamente a este e outros horários do agrupamento? Houve resposta à vossa carta, nomeadamente à carta dirigida pela Associação de Pais? Porque nós temos a carta que vocês dirigiram, mas eu não tenho nenhuma resposta. Outra questão, falaram neste horário que nos entregaram sempre com o mesmo professor. Estas atividades são sempre com o mesmo professor? Mesmo as atividades de enriquecimento curricular? Pronto, eu gostava de esclarecer. Pode ser um problema neste agrupamento a falta de assistentes operacionais para poder operacionalizar um outro tipo de horário para as vossas crianças? Questiono. A questão da hora do almoço pode ser a falta de assistentes operacionais? Não me parece, porque senão não alargariam tanto a hora do almoço, mas... o Sr. Bruno Ribeiro referiu superiores interesses quando abordou a questão da organização, nomeadamente nos horários. Eu gostaria se pudesse esclarecer um pouco mais esta questão. É um problema legislativo, a lei é preciso alterar algo na lei, ou é uma questão interna de articulação entre os órgãos de gestão, nomeadamente Ministério da Educação, nomeadamente Conselho Geral, Direção da Escola, toda a comunidade educativa. Município, encontra-se envolvido de alguma forma nesta abordagem? Foi contactado? Como sabemos, tem competências na área da educação, não sei se de alguma forma foi envolvido nestas questões. De momento, é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ponteira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado. Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar os senhores peticionários em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e, se permitem, fazer-vos uma pergunta já, porque tentei procurar, quer no texto da vossa petição, quer na nota de admissibilidade, e não está, qual o agrupamento de escolas em que a escola de primeiro ciclo que aqui colocam estes problemas se integra. Se me pudesse só responder aí.
É o agrupamento de escolas Armando Lucena, Malveira.
No Conselho de Mafra.
Sim, sim. Exatamente.
Obrigada. Só para perceber, enquadrar aqui esta questão. Dizer que as questões que aqui nos colocam são da maior importância, porque as questões pedagógicas em geral e as questões do primeiro ciclo em particular são basilares para a sedimentação dos conhecimentos e para o percurso, naturalmente, do conhecimento de cada criança. Sobre as questões concretas, importava dizer o seguinte... à cabeça dizer que relativamente às AECs, o PCP, às atividades de enriquecimento curricular, o PCP teve sempre uma posição crítica relativamente à criação das AECs, porque entendemos que as AECs eram a retirada do currículo, daquilo que na sua, e de acordo com a lei de base, está consagrado como currículo do primeiro ciclo, que seria consagrado e efetivado com o recurso à monodocência coadjuvada. Isto é, o currículo do primeiro ciclo, de acordo com o que está previsto na lei de bases, prevê que áreas, designadamente as expressões motora, artística e física, possam ser lecionados com professores no âmbito da monodocência coadjuvada. E, portanto, o titular da turma acompanharia os alunos, sendo que para a lecionação de determinadas matérias viria outro professor para ajudar a esse trabalho. E, portanto, era monodocência coadjuvada, sendo que isso permitiria sempre a presença de dois professores em simultâneo na sala de aula. Depois, também preocupações que temos relativamente às AECs, uma vez que, no nosso entendimento, as AECs, e com experiências muito diferenciadas a nível nacional, e como bem aqui nos colocam, uma experiência concreta de uma escola concreta, há experiências muito diversas pelo todo nacional, mas aquilo que nós temos vindo a assistir, na maior parte dos casos, é que foi uma resposta muito importante ao nível dos pais, sobretudo uma resposta social, em que os pais, também com o aumento dos horários de trabalho, com a desregulamentação dos horários de trabalho, com o aumento da idade da reforma dos avós, a impedir o normal funcionamento da vida familiar, muitas vezes conseguiram estar descansados no seu local de trabalho, porque sabem que os alunos estão bem e os seus filhos ficam bem na escola até, em alguns casos, às 5:30 e, noutros casos, até às 7 horas. Depois também há modalidades diferentes de prestação das AECs. Há, em alguns casos, as autarquias assumiram essa responsabilidade, noutros casos, as associações de pais também assumiram essa responsabilidade e depois o resultado acaba por ser diverso a nível nacional. Nós entendemos que também sobre isso deve existir reflexão, porque estamos a falar do currículo obrigatório, da escolaridade obrigatória, e estamos a falar de experiências muito diferentes a nível nacional que não consagram a universalidade de um conjunto de matérias que seria fundamental assegurar a todas as crianças. Depois colocam-nos aqui que a elaboração dos horários devia ter fundamentalmente em conta questões pedagógicas, tendo em conta as necessidades específicas das crianças. Estamos completamente de acordo. Até diríamos mais que a elaboração dos horários devia ter por princípio o cumprimento da lei de bases do sistema educativo e o desenvolvimento integral das crianças que nele está consagrado. Porque efetivamente o que hoje temos é uma falta de meios materiais e humanos nas escolas que é gritante, e portanto temos situações de facto muito graves. Eu creio que até relativamente a questões concretas que aqui nos colocam sobre a hora de almoço, o aumento do número de alunos por turma, o aumento da carga pedagógica e da carga horária, não apenas no primeiro ciclo, mas no segundo, no terceiro e mesmo no secundário, levanta-nos dúvidas relativamente à capacidade de concentração e de focagem por parte dos alunos e até dos professores de estarem com turmas com 30 alunos durante muito tempo. Agora, mesmo relativamente à importância, relativamente às questões da pausa letiva, quer nos intervalos, quer em espaços de pausa durante o período da organização do horário diário, nós entendemos que a tão propagada autonomia na prática não se traduz efetivamente em nada. Porque se as escolas têm autonomia para pensar, mas não têm autonomia para concretizar aquilo que pensam, então é sempre uma autonomia condicionada. Porque uma escola pode refletir pode entender que, por exemplo, a hora de almoço pode não ser aquela hora e pode ser outra hora, e pode ter um assistente, pode ser um monitor. Peço desculpa só porque está muito ruído, porque esta sala depois as pessoas não nos conseguem ouvir. Devia ter um assistente, por exemplo, um monitor social para acompanhar as crianças naquele momento da pausa, por exemplo, à hora de almoço. Não fosse apenas um assistente operacional, coitado, que tem de dar conta de 300 crianças a uma hora de almoço, quando isso é impossível. E, portanto, o que nós entendemos é que muitas destas matérias podiam, também no plano de autonomia de cada uma das escolas, ser consagrada em participação com todos os seus representantes, naturalmente os professores, os funcionários, os pais, os autarcas que integram também essas
deputado,
comunidades.
Deputado, 5 minutos.
Vou mesmo terminar, porque entendemos que, de facto, a autonomia tem que corresponder recursos para a concretizar e neste momento não corresponde isso. A autonomia neste momento é com o que têm, desenrasquem-se. Isso não é autonomia, objetivamente, e o que é colocado em causa, naturalmente, é o superior interesse das crianças e, portanto, estas são matérias que, naturalmente, teremos que acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra aos peticionários, não sei quem começa.
Sr. Presidente, se me dá licença.
Faz favor, Bruno, por favor.
Em relação à situação quer da definição das AECs, quer da hora de almoço, eu penso que acompanhou a petição, a nossa exposição enviada à direção do agrupamento no início do mês de setembro de 2013, portanto, no início do período letivo. Em relação a essa exposição, e uma vez que vai na sequência da pergunta que me colocou, a resposta foi: não há nada a fazer, a situação está definida assim e é assim que irá ser feito. aflora aqui a questão da autonomia. Isto é uma autonomia chamada uma autonomia envenenada, porque a autonomia aqui não serve absolutamente para nada, porque se nós defendemos os interesses das nossas crianças, do nosso estabelecimento, isso o próprio decreto-lei diz claramente que o devemos adaptar, toda e qualquer atividade que é definida nesta escola deve ser adaptada às características dos alunos da escola ou agrupamento. Estamos a falar das nossas características da nossa escola. Portanto, se defendemos as características da nossa escola e tem uma característica especial, deve ser respeitada. E devemos ter autonomia para isso. Se essa autonomia não vale nada ou não é executada, pronto, aí já nos ultrapassa um bocadinho o nosso âmbito. No entanto, não deixamos de o manifestar e de o expressar. E esta foi concretizada a nível dessa exposição e a nível do Conselho Geral. Tive a oportunidade, mais uma vez, de manifestar este meu descontentamento e esta minha reprovação em relação a esta maneira de operar, e quando foi da altura da votação dos horários e das AECs, obviamente votámos contra esta, não só pelo modo como foi desempenhado, mas também pelo modo como foi definido. Em relação aos chamados superiores interesses, como estava a referir a Sra. Deputada do PS, os superiores interesses, não me levem mal esta expressão, os superiores interesses são aqui claramente o seguinte. Eu só vejo uma situação que pode justificar 120 minutos da AECs, ou mais do que 90 minutos. Porque é que os professores têm que executar ou têm que fazer horas suficientes para ganharem um vencimento que seja aceitável? Ou seja, têm que encontrar situações em que posso. É só esta justificação que eu encontro. Agora, eu pergunto, e pergunto a esta comissão, onde é que está defendido o interesse superior da criança neste aspecto?
Sr. Educador, faz favor, Sr. Educador, o Santos. Henrique
obrigado,
Santos.
Obrigado, senhor. Eu partindo também desta última análise do Bruno, e uma das perguntas que a senhora deputada fazia sobre a questão do município ter sido consultado e sobre se isto era uma questão legislativa ou interna, muito rapidamente, duas respostas. Primeiro, este ano letivo teve uma particularidade no seu início, que foi ter decorrido num momento pré-eleitoral. Isto implicou, nomeadamente neste Conselho especificamente, uma mudança esperada, porque o anterior Executivo Municipal teria, por lei, de abandonar, e houve uma total reestruturação. E o que aconteceu, e que ainda hoje se reflete também um bocadinho, neste ano particular, a preparação do ano letivo foi feita com pessoas que não estão neste momento na Câmara Municipal. Isso implicou, quando me perguntava se o Conselho Geral se manifestou, manifestaram-se antes umas pessoas que eram representantes, manifestaram-se posteriormente outras pessoas. Só para entendermos aqui como é que estas mudanças também tiveram peso. Em termos da questão de ser legislativo ou interno, podemos sempre, e eu posso dizer-vos que o próprio agrupamento, e nomeadamente a DGEST, porque muitas das vezes o agrupamento responde com respostas da DGEST, que é quem especificamente responde diretamente, mas responde com resposta da DGEST, e nós sentimos que muitas das vezes, efetivamente, em termos legais, há, como ainda há pouco o Sr. Deputado dizia, há efetivamente uma espécie de uma normalização de horas de almoço. Mas nós estamos a falar, por exemplo, de escolas com 300 alunos, que temos um refeitório com capacidade para esses 300 alunos, e temos 6 assistentes operacionais, algumas delas que são aquilo que hoje em dia nós costumamos chamar os POC, que são aquelas senhoras que vão fazer aqueles contratos de emprego e inserção, que sem formação nenhuma, como eu ia dizer, com pouca formação, sem formação nenhuma, e que, como vos disse há pouco, nós sentimos, e isto é notório, do ano passado para este ano, o número de incidentes, por mais que as escolas e que os professores nas escolas tentem encontrar, há pouco comentava, nós temos feito um investimento em material, mesas de ping-pong, matraquilhos, insufláveis, para dar respostas para estes tempos, e independentemente deste investimento, que é muito pessoal, e aqui estamos a falar do investimento da escola, do estabelecimento, não do agrupamento, apesar disto, nós temos vindo a ver aumentar os números números dos incidentes, dos pequenos ferimentos, dos pequenos, das pequenas situações de desacatos, e também nesta perspectiva da legislação, um exemplo muito concreto. Nós sabemos, o Sr. Deputado ainda há pouco frisou, que as AEC, as atividades de enriquecimento curricular, são atividades que teoricamente deveriam ser livres e libertadoras. E, no entanto, nós temos colegas nossos, que são professores também, são docentes também, alguns deles graduados para, inclusive, fazerem atividades no primeiro ciclo ou em outros ciclos, estamos a vê-los a seguir programas quase definidos milimetricamente. Nós temos, por exemplo, no caso do desporto, temos programas que, em alguns casos, e eu já tive este cuidado, em alguns casos substituem componentes curriculares a ter mais à frente nos outros ciclos de ensino. E um exemplo muito concreto deste agrupamento. Nós estávamos a falar das condições que a escola tem. A escola da Azueira, não, eu sou de outra escola do agrupamento, mas a escola da Azueira é um complexo escolar que tem um equipamento de piscina. É uma piscina agregada à escola, uma piscina municipal. E nós, quando a piscina foi construída, houve uma espécie de um compromisso das outras escolas do agrupamento poderem utilizar a piscina. E na nossa escola, na minha escola, que não é da Azueira, com o Jardim de Infância nós conseguimos, juntamente com a colaboração dos pais, desenvolver um projeto em que as crianças vão à piscina da Azueira, são cerca de 6 km, os pais asseguram o transporte, e quando o quisemos fazer para o primeiro ciclo, só poderia ser no tempo das AEC de desporto, e eu ia agora dizer os interesses, os superiores interesses, mas não foi possível, concluindo, não foi possível organizar esta dinâmica de levar os meninos do primeiro ciclo à piscina, porque há, entre aspas, e desculpem, um programa a cumprir nas AEC, quando nós sabemos que algumas destas crianças vão passar toda a escolaridade sem fazer formação no meio aquático. Estamos nós a falar de um país à beira-mar plantado, não é? Quando a escola e os professores e os pais, que são quem faz, neste caso, uma proposta neste sentido, a lei, a autonomia, não permite, justificando com respostas indiretas da DGEST e outras. Por isso, poderá não encontrar-se aqui, em termos legislativos, nada por onde pegar, mas eu, enquanto peticionário e enquanto educador, far-me-á muito sentido pôr-nos a refletir no que nós estamos a fazer à nossa infância. Desculpa, Fábio.
Pronto, eu só queria concluir a dizer que, em termos legislativos, há muito em que pegar. Primeiro, porque os horários foram feitos à revelia dos pais e dos próprios professores e de toda uma comunidade educativa. Foram feitos no dia 11 de setembro para iniciarmos no dia 12. Portanto, logo aí começa a anomalia, porque depois, ao longo do ano, entraram em vigor a dia 12, depois voltaram a entrar em vigor a não sei quantos de outubro, depois voltou no final de outubro, já vamos no quarto ou quinto horário. Portanto, isto foi tudo feito sem ter em conta nada do que é disposto legalmente. O Conselho Geral não se pronunciou, não foi ouvido, não há critérios de formação de horários. Já o ano passado eu me queixei à EGEC e a EGEC lá foi verificar a situação e os critérios apareceram. O que é certo é que depois, em reunião de departamento, isto está em ata, nenhum professor do primeiro ciclo conhecia os critérios. Nenhum professor do primeiro ciclo sabia que havia critérios de participação em atividades extracurriculares, em atividades, por exemplo, visitas de estudo e outro tipo de atividades. Tinham sido aprovados em Conselho Geral o ano passado, não é o Conselho Geral que está a funcionar agora, mas o que é certo é que os professores não conheciam. E, portanto, foi lá uma senhora inspectora, que depois teve a amabilidade de falar comigo, e ao falar comigo disse, está tudo bem, está tudo de acordo com a lei, e pronto. E eu fiquei por mentirosa, que é o habitual, é eu ficar sempre por mentirosa. Mas neste ano não fico por mentirosa, porque, apesar de ter havido uma ação de organização do ano letivo da OAL, da IGEC, apesar de ter havido essa essa ação da IGEC de verificação da organização do ano letivo, o que é certo é que os senhores inspectores estiveram lá e verificaram, segundo o senhor diretor, a distribuição das cargas horárias pelos professores, mas não verificaram as condições de aprendizagem pelos alunos. Na sequência dessa ação, foi então feita este, por mim, foi feito um pedido de entrevista à equipa da organização do ano letivo. Não foi, chegou à IGE, que não foi encaminhada à equipa de organização do ano letivo, foi para a provedoria, quando não era nenhuma queixa, portanto não sei por que motivo foi para a provedoria, da provedoria seguiu para a DGEST. Eu penso que os senhores deputados têm os e-mails, não sei, eu estou a falar, os e-mails trocados entre mim e o senhor delegado regional João Passarinho, em que eu lhe digo que solicito uma resposta, mas que já tenho quase que a certeza que não a vou ter. E até agora ainda não a tivemos. Nem eu tive resposta à entrevista, nem os encarregados de educação que enviaram e-mails a queixar-se do estado em que os filhos se encontravam, com dor de cabeça, com cansaço extremo, crianças que eu tenho na turma que têm dificuldade, tenho um autista, tenho um menino com hiperatividade, tenho um menino que teve uma paralisia infantil. Todas essas crianças têm que cumprir este tipo de horário. Não foi tido em conta nada. Para além disso, nós começamos, e foi por aí que eu comecei a petição, nós fizemos no final de 2013, do ano escolar, do ano letivo 2012-2013, fizemos um relatório no nosso estabelecimento, na Escola da Azueira, em que estava presente a Associação de Pais, estava presente a Câmara Municipal, através da sua assistente operacional, assistente técnica, assistente animadora sociocultural. Estavam todos presentes na reunião e nessa reunião ficaram decididos vários assuntos que depois foram colocados em relatório, porque nós fazemos sempre uma avaliação do trabalho. E nesse relatório, o que é que foi pedido ao Sr. Diretor? Que a hora de almoço fosse diminuída para uma hora, que o projeto de música, que era um projeto interessantíssimo que tínhamos na escola e que todos os pais queriam que continuasse e que fosse alargado ao pré-escolar, com um professor extremamente disponível, que trabalhava com os pais, trabalhava com os alunos, trabalhava com o pré-escolar, era um professor das atividades extracurriculares, mas estava sempre presente, era um recurso da escola, estava sempre à nossa disposição, era uma mais-valia para o próprio agrupamento. Tudo isso foi ignorado pela direção. A direção simplesmente ignorou o relatório de avaliação que nós fizemos e fez esta aberração destes horários que, como os senhores, Senhor Presidente, eu vou já terminar. Como os senhores deputados podem ver, não, 2 horas de inglês e 2 horas de desporto para crianças com 5, 6, 7, 8, até aos 10 anos, em que uma hora é de desporto, uma modalidade desportiva e a seguir natação, ou vice-versa, portanto as crianças vêm todas lavadinhas da piscina, a seguir vão ter desporto, lavadas, vestidas, equipadas, pronto, a seguir vão ter uma aula de desporto, ou vice-versa, portanto isto não é de maneira nenhuma pedagógico, nem producente, nem produz resultado. Perdão, nem produz qualquer resultado a nível de aprendizagens, porque, por exemplo, na minha turma, menos de metade da turma está a praticar natação, que é essencial, tendo nós ali um recurso que faz parte da própria escola, uma piscina, mas menos de metade dos alunos estão a praticar natação neste momento. E também há alunos que já deixaram de ir a inglês, porque os pais já não conseguem aguentar as queixas deles, porque queixam-se de dores no corpo, queixam-se de mal-estar e chegam a casa, não conseguem fazer trabalhos de casa, que são essenciais para a consolidação de matérias e para a interiorização de matérias. Pronto, e os pais não querem, não conseguem acompanhá-los nos trabalhos de casa e os alunos também já não têm capacidade para isso. Termino, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Professora, Sra. Educadora, Sr. Representante dos Pais. A petição será agora elaborada o respectivo relatório pela Sra. Relatora, ser-vos-á dado depois conhecimento do andamento que o relatório vai ter e cada grupo parlamentar também poderá, obviamente, tomar todas as iniciativas que achar convenientes relativamente a esta matéria. Em nome da Comissão, quero-vos agradecer este envolvimento cívico e de petição, do direito de petição, que é o facto de o terem feito. É sempre bom que os cidadãos se envolvam e a Assembleia da República preza muito isso, nomeadamente esta Comissão preza muito essa atividade de cidadania que são as petições. Muito obrigado, aproveito para vos desejar uma boa Páscoa e umas férias dentro daquilo que são interrupção letiva para o vosso período de...
Só para alguns, nós continuamos
nós não
até
temos.
Quase a Páscoa.
Obrigado.
Tenta. Muito obrigada, senhores deputados. Bom trabalho e boa Páscoa. Obrigado. Com licença.